Olá, bom dia, ouvintes. Vamos iniciar agora mais um programa Psicologia e Você. E na semana passada foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Mas mesmo com o esforço pela causa, as barreiras enfrentadas por pacientes e familiares ainda são grandes. A maior delas, segundo especialistas, ainda é o preconceito. E a Organização Pan-Americana da Saúde indica que, atualmente, a cada 160 crianças, uma tem o diagnóstico positivo para autismo. E, atualmente, o transtorno autista passou a ser incluído no diagnóstico de transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, juntamente com a Síndrome de Asperger e outros transtornos. Mas você sabe o que caracteriza o autismo? Quais são as diferenças entre os tipos de autismo, os sintomas e os tratamentos? Por isso, então, no programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Bem, as principais características das pessoas dentro do espectro autista são a dificuldade na comunicação e interação social, e os comportamentos repetitivos e estereotipados. Estas são características que estão presentes em todas as pessoas com TEA, mas o grau de intensidade é diferente em cada indivíduo. Ou seja, essas características podem estar presentes desde o nascimento e serem muito óbvias, ou podem ser sutis e se tornarem mais evidentes ao longo do desenvolvimento. Em relação ao desenvolvimento intelectual, pessoas com TEA podem apresentar deficiência, dificuldades de coordenação motora e de atenção. Algumas pessoas podem apresentar tais dificuldades em maior ou menor grau, ou simplesmente não apresentar dificuldades, inclusive na aprendizagem, nas atividades escolares e até na vida diária. Assim como podem ou não apresentar sensibilidades sensoriais distintas. Embora todas as pessoas com TEA partilhem de algumas dificuldades, cada uma delas será afetada em intensidades diferentes, resultando em situações bem particulares. O autismo é uma condição permanente na vida da pessoa, ou seja, ela nasce com autismo e se torna um adulto com autismo. E as causas do TEA não são totalmente conhecidas, mas pesquisas sempre apontam causas ambientais, genéticas e também hereditárias. O TEA afeta o comportamento do indivíduo e os primeiros sinais podem ser notados em bebês de poucos meses. No geral, uma criança do espectro autista apresenta os seguintes sintomas: dificuldades para interagir socialmente, como manter o contato visual, expressão facial, gestos, ou expressar as próprias emoções e fazer amigos. Dificuldade na comunicação, optando pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar a manter um diálogo. E também alterações comportamentais, como manias, apego excessivo a rotinas, interesse intenso em coisas específicas e dificuldade de imaginação. O Manual Diagnóstico DSM-5 passou a considerar esses distúrbios como um espectro, justamente por poderem se manifestar em diferentes níveis de intensidade. Uma pessoa diagnosticada, por exemplo, com autismo de alta funcionalidade, apresenta prejuízos leves, que não a impedem de estudar, trabalhar e se relacionar. Um portador de média funcionalidade tem um menor grau de independência e necessita de algum auxílio para desempenhar funções cotidianas. E já os pacientes de baixa funcionalidade vão manifestar dificuldades mais graves e costumam precisar de apoio especializado ao longo da vida. Por outro lado, o diagnóstico de TEA pode ser acompanhado de habilidades impressionantes, como facilidade para aprender visualmente, muita atenção aos detalhes e à exatidão, capacidade de memória acima da média e grande concentração em uma área de interesse específica durante um longo período de tempo. Mas há um mito também em torno de pessoas com autismo que nos diz respeito à afetividade. como há um comprometimento da comunicação e interação social, as pessoas com TEA podem ser vistas como pessoas com dificuldades de estabelecer vínculos afetivos. Mas, na verdade, o que ocorre em muitos casos é que, para o autista, pode haver uma maneira diferente de se demonstrar essa afetividade. Diferente, porque muitas vezes não é a forma como esperamos ou estamos habituados. Mas o autista tem, sim, essa capacidade afetiva. E é importante frisar que cada indivíduo, dentro do espectro autista, vai desenvolver o seu conjunto de sintomas variados e características bastante peculiares. E tudo isso vai influenciar como cada pessoa se relaciona, se expressa e se comporta. Por isso, a confirmação de um diagnóstico só costuma acontecer quando a criança possui as características principais do autismo, que são as deficiências sociais, dificuldades de comunicação, interesses restritos, fixos e intensos e comportamentos repetitivos. E como acabamos de ver, essa condição pode se apresentar em diferentes graus, o que faz com que os sinais e os sintomas também possam ter essas variações. Então, apenas um diagnóstico que é bem feito permite que a criança receba um tratamento personalizado de acordo com as suas particularidades e as particularidades do seu quadro. Com o acompanhamento multidisciplinar, com médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e entre outros, os sintomas tendem a ser amenizados ao longo da vida e ao longo do tratamento, melhorando muito a qualidade de vida da pessoa e também a da família. Enfim, por hoje era isso. Se quiser falar comigo ou contribuir com as matérias, é só entrar em contato pelo 98406-4462. E esse e outros programas estão também disponíveis na página Bate-Papo Psi no Facebook. E enfim, tenham todos um ótimo dia e até a semana que vem com mais um programa Psicologia e Você.